Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy em conversa com inovadores, líderes e empreendedores que, através das suas ideias, foco, paixão, trajetória e perseverança, se tornaram referências nos seus setores e transformaram ideias em negócios de sucesso. Temos hoje em estúdio Catarina Torres e Kai Daza, luthiers e fundadores do atelier Torres Daza, um atelier especializado em serviços de restauro, manutenção, construção e avaliação de instrumentos musicais de corda friccionada, do violino ao contrabaixo. Ao longo das suas carreiras, Kai foi restaurador e gerente na oficina Turner Violins e fundador da Kai Daza Violins. Catarina foi restauradora na Junqueira 220 e conservadora restauradora de instrumentos musicais no Museu da Música. Temos também connosco para esta conversa Xinxin Ma, ex-CRO em Fintech e ex-diretora executiva na Goldman Sachs e JP Morgan, especialista em gestão de ativos e gestão de vendas. Kai, Catarina, bem-vindos ao programa Mestres do Negócio. É um prazer ter-vos connosco.
Obrigada pelo convite.
Começamos com o contexto da criação, nascimento do negócio. Qual foi o contexto que vos levou à criação da Torres Daza?
Basicamente foi...
Foi ter-nos conhecido em contexto de trabalho. Exato. Mas... se calhar a base de tudo foi até o amor, não é? Foi uma parceria que encontramos por acharmos que podíamos juntar as nossas profissões, que são a mesma, e criar uma empresa nesse sentido, trabalhando junto, que é um desafio, não é? Com a mesma pessoa. E isto já foi em 2013 que nos conhecemos. Houve um período de desabituação porque nos conhecemos em Inglaterra, até o Kai definitivamente vir residir para Portugal em 2014. Em 2016 fundámos a empresa de uma forma mais estabelecida.
Olha, em relação ao estado do vertical, o que é que já existia no mercado, o que não existia e o que vocês decidiram fazer?
No estrangeiro existem mais profissionais como nós, que são os luthiers, que de uma forma geral trabalham por conta própria ou abrem empresas mais pequenas ou maiores. Será? Nós acabámos de fazer uma coisa semelhante, nada de novidade. É uma profissão antiga. Se pensarmos na construção dos instrumentos, mesmo antigamente, os profissionais estabeleciam-se, tinham sucesso, trabalhavam com aprendizes, que eram os seus alunos. E essas pessoas ficavam até ao final da vida, até o mestre não poder trabalhar, e fundavam uma empresa semelhante na porta ao lado ou chateavam-se em outro país, outra cidade, e começa assim. Neste caso, eu tive o meu percurso um bocadinho particular, que venho de outra área, não da construção, mas do restauro. Entre ser teimosa e ser corajosa, houve aqui assim, uma mistura de me querer lançar sem ter esse mestre. Fiz na altura uma parceria com outro luthier, em que partilhávamos o espaço, mas tinha clientes, comecei a trabalhar e foi pouco a pouco. O Kai fez um percurso que lhe é um bocadinho diferente.
Talvez um percurso mais tradicional, porque eu comecei a aprender o nosso trabalho numa escola em Inglaterra, porque não foi possível na altura encontrar um sítio para aprender na Alemanha, que é o meu país de origem. E depois da minha formação, encontrei um trabalho, como já introduziste no início do programa. Trabalhei durante 14 anos numa oficina grande. Depois decidi de trabalhar sozinho. Mas depois de encontrar a Catarina, decidimos, como ela disse, por causa do amor, viver conjuntos e criamos a nossa empresa. A decisão de fazer uma empresa em vez de trabalhar da casa, para mim, era basicamente óbvio por causa de razões fiscais, e eu conheço trabalhar em lojas e em vez de trabalhar só em casa e receber clientes em casa, é muito mais seguro ter uma loja com uma boa exposição de instrumentos e uma oficina onde temos as condições para trabalhar, para fazer o restauro e a construção dos instrumentos.
Olha, e no arranque do projeto, o que é que vocês sentiram faltar ou que teriam de aprender, contratar ou adquirir rapidamente?
No arranque, eu acho que é como é que... Por exemplo, quando o Kai chegou a Portugal, não sabia bem como anunciar esta novidade. Como eu fiz para mim próprio, acho que foi recorrer a anúncios em classificados, mas nesta profissão os clientes ajudam nesse progresso. Se calhar faltou saber como anunciar e como não é a minha área de marketing, talvez tenha, até hoje em dia, se pensarmos, às vezes ouvimos que há pessoas que não sabem que nós existimos, acho que falha ainda qualquer coisa, ou então pelo bem e pelo mal, porque nós também reclamamos às vezes que temos tanto trabalho que se calhar está mais ou menos gerido à nossa vontade.
Visão de sucesso. Na data do lançamento, qual era a vossa imagem de sucesso para este projeto?
A nossa imagem era de sermos bem-sucedidos e vistos como bons construtores, também, se calhar, o CAI, mais na fase da construção.
Mas não é só a construção. Nós temos um papel para os músicos. É um serviço, em princípio é um serviço. Os músicos precisam de um instrumento em condições para trabalhar. E nós oferecemos o serviço de restaurar, de vender e de avaliar, de construir ou reconstruir um instrumento. E a nossa visão era mesmo fazer o melhor possível no mundo onde é um mundo pequeno, é um mundo niche. Eu tenho mais de 30 anos de experiência nesta área. Eu quero trazer toda esta experiência para o nosso trabalho, para
dar aos músicos.
E a nossa visão era mesmo para nós sermos os luthiers mais honestos, os luthiers mais de maior qualidade, oferecer o melhor possível para os músicos. Acho que
oferecer confiança, que as pessoas possam confiar no nosso trabalho.
Pois.
Porque nós trabalhamos com o som, nós trabalhamos com o resultado do que as ferramentas dos músicos produzem. E então, às vezes é um bocadinho subjetivo, mas tem que haver uma ligação entre o luthier e o músico de confiança. E essa confiança eu acho que está no resultado do nosso trabalho. Por isso, essa visão, como é que nós vemos de nos verem como pessoas de confiança, é essa coisa de honestidade, porque existem depois dentro do negócio, se calhar falar dos outros concorrentes que possam existir, pessoas que têm menos experiência, pessoas que têm mais a visão de fazer negócios e pelo dinheiro, pessoas que se calhar com uma visão mais simples não têm noção daquilo que estão a fazer e que acham que estão a ajudar e depois o resultado é péssimo. Até para o músico até pode não perceber, mas nós olhamos para o objeto. Agora, aqui há vários planos de trabalho. O músico pode ficar contente com o resultado que aquela pessoa fez no instrumento, mas destruiu o instrumento, porque é um instrumento histórico, porque tem o seu valor como objeto, e que se nós tiramos alguma autenticidade ao instrumento, ele perde o seu valor de mercado, agora estamos a falar, não é?
E acima de tudo, esta ligação que é o som, não é? Portanto, acima de tudo, o som tem que ficar o melhor possível depois de sair das vossas oficinas, das vossas
Exato.
Mãos, não é? E muitos deles são pessoas profissionais e este é o seu instrumento de negócio,
Exato.
Não é? De
Mas trabalho. As pessoas são todas diferentes e procuram sons diferentes. E durante a sua vida também fazem mudanças naquilo que querem do som. E que nos dizem às vezes, eu estava à procura disto e agora isto já não serve, estou à procura de outra coisa. Na nossa área é, ou trabalham com o mesmo instrumento a vida toda, falamos disso, ou quem acha que há mais, mas mais de 50% das pessoas está sempre à procura de um instrumento novo, por exemplo. Estão sempre à procura, porque vão evoluindo e aquela ferramenta já não serve. E há outros que exploram a ferramenta até ao fim.
Olha, e em relação ao vosso mercado-alvo neste mercado, quem é que vocês pensaram quando abriram o negócio que iriam ser os vossos clientes? Eram os que vocês já trabalhavam antes? Eram
Exato.
Os músicos,
eu conheço um pouco o mercado, como eu já trabalhei durante tantos anos na área. Eu tinha a esperança que o mercado cá seja igual, dos alunos, iniciantes, amadores, profissionais. Basicamente, tentámos de servir todo o mercado de músicos.
E isso aconteceu.
Pois.
Trabalhamos Exato. Com todas as áreas do mercado, desde os estudantes aos profissionais.
E em relação aos vossos clientes hoje, no website radardeofícios.pt menciona alguns dos instrumentos mais relevantes que passaram pelo ateliê pertencem às orquestras como instrumentos das orquestras principais. Portanto, quem são hoje os vossos clientes? Mudaram? São os mesmos?
São os mesmos.
Não mudou muito. Felizmente temos clientes desde o início. Até temos hoje, acho, para mim é uma honra ter um cliente durante toda a vida profissional dele e, portanto, temos clientes desde o arranque do nosso projeto, temos novos clientes, mas os clientes em si vão sempre ser os mesmos clientes, músicos de qualquer background.
Uhum. Eu já trazia os meus clientes, eu trabalho só com os contrabaixistas ou os contrabaixos, E acho que foi uma evolução normal e natural, foi só a união. Depois, dos meus contrabaixistas, colegas de outros, a saber que o Kai também trabalha com o resto da família, dos violinos, violoncelos, e foram passando palavra aos colegas, alunos, de uma forma natural.
Falando em valor de vida de um cliente, como é que vocês definem o tempo que os clientes ficam convosco? São clientes que ficam convosco para comprar um ou dois instrumentos, fazer um ou dois arranjos, ou veem esta parceria como uma parceria de longo termo?
O músico, ou digamos, o músico profissional tem o seu percurso de iniciar o instrumento como criança, um instrumento de pequeno tamanho, depois fica com o instrumento, cresce, precisa um instrumento maior e melhor. Idealmente, nós acompanhamos este músico durante toda a vida. Como o violino não é um instrumento fácil, há muitos músicos que começam com o instrumento e não vão continuar, que é uma pena, mas nós tentamos mesmo acompanhar a vida profissional [S2] Exato. [S1] E musical do nosso cliente.
E fazemos isso. Nós acompanhamos os estudantes que estão a iniciar, a fazer as provas de admissão, os recitais para entrar nas escolas superiores.
E conhecemos desde criança. Exato. E depois são adultos, depois vão para um outro país ou vão começar numa orquestra.
Exato, acompanhamos a vida. Isso é o que nós gostávamos, ou gostamos mais, ou gostaríamos que acontecesse, porque não é uma loja de porta aberta em que a pessoa entra, sai, é servida e sai. Nós também, para trabalharmos nos instrumentos, temos que conhecer as pessoas. E existe aqui algum envolvimento pessoal, emocional também, e que leva o seu tempo para nós conhecermos a pessoa, aquilo que ela precisa.
E também é o fascínio do nosso trabalho. Nós trabalhamos com instrumentos, nós temos uma ligação pessoal ao instrumento. Nós gostamos do instrumento em si, nós gostamos dos materiais com quais o instrumento está feito, nós gostamos da música que está feita com os instrumentos, nós gostamos das pessoas que fazem a música. É uma ligação muito próxima com toda a área envolvida no nosso trabalho.
E, portanto, são clientes que ficam com vocês durante muito tempo. É esse o objetivo e é isso que vocês têm estado a ver durante a vossa experiência profissional.
Exato.
Na família do violino há quatro instrumentos: o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Juntamente com os diferentes arcos, todos eles precisam de manutenção e é essa uma grande parte do trabalho da vossa empresa. Outra parte do trabalho é a venda, quer de instrumentos novos como violinos e violas de arcos construídos no ateliê, quer de instrumentos antigos que aqui são restaurados. Em relação à vossa gama de produtos e serviços, como é que vocês descrevem o que a vossa empresa vende?
Nós vendemos instrumentos, assim como foi dito, para as gamas escolares, fazemos a preparação dos instrumentos. Nós tentamos fugir às gamas mais básicas, porque estamos mais interessados nessa parte dos instrumentos que têm um bocadinho mais caráter, que não são feitos em série, que são feitos por indivíduos e que os instrumentos mostram esse trabalho. Um violino, o Kai é muito rápido a construir, que se tivesse tempo, mas um violino constrói-se em 2 meses, 3 meses ou 1 ano, conforme o tempo que nós conseguimos ter. E isso, depois o objeto é diferente, e trabalhar com esses instrumentos antigos, que levaram mais trabalho ou mais empenho do construtor, é mais desafiante.
Catarina, especializaste no contrabaixo e o Kai nos violinos, violoncelos e violas. Como é que vocês definem a vossa proposta única de valor?
O mais importante é o som. Eu estava a pensar exatamente sobre esta pergunta, ou este aspecto na pergunta anterior, porque como os nossos clientes estão à procura do melhor som para trabalhar, uma das coisas que é bastante importante é para o luthier, para nós, termos a disponibilidade para procurar o melhor som. E temos de procurar através do músico, porque é o músico que faz o som com o seu instrumento na altura, e sem preconceições, sempre procuramos melhorar e manter o som para o do instrumento. Acho que esta é uma das coisas que eu tenho muitos músicos que voltam, precisam de pequenas alterações no instrumento porque o instrumento não reage ao tempo, precisam de uma pequena intervenção só para, por exemplo, precisam de uma alma nova no verão ou uma alma nova no inverno porque a madeira mexeu, o instrumento já não está em ótimas condições, e fazer este trabalho é muito minucioso, mas para o músico é muito importante. atribuímos muito tempo do nosso dia para esta pesquisa, esta procura.
Para além do som, que é um dos vossos pontos principais, como é que vocês fazem a introdução de novos produtos no mercado e como é que vocês fazem esta decisão? Identificam gaps ou necessidades ou tendências de mercado? Resultam de pedidos de clientes ou de fornecedores existentes? O mix destas duas opções ou qualquer outra opção?
Eu acho que é um mix de tudo. É conforme aquilo que nós vemos que os clientes estão mais à procura, e aqui estamos a falar de instrumentos, de conforme as gamas, se procurarem gamas mais avançadas, procuramos oferecer essas gamas, mas nós tentamos ter as gamas de instrumentos que mais nos agradam, que são instrumentos antigos, que nós adquirimos e que restauramos para vender.
Mas basicamente nós respondemos à procura do cliente. O que elas pedem de nós, nós vamos encontrar. Acho que para nós é mais importante esta reação ao pedido do cliente e como nós temos o conhecimento da matéria. Acho que é o nosso objetivo responder com a profissionalidade que temos.
Servir melhor os clientes que vocês têm e continuar a servir de boa maneira. Muito
Sim,
bem.
Existem modas e existem modas culturais. Na Alemanha, as preferências podem ser diferentes do que na Inglaterra. Cá em Portugal, especialmente em Lisboa, talvez uma moda existe por causa dos professores, tem um certo som que outras procuram de imitar ou estão à procura deste som, deste tipo de instrumento, e nós respondemos nesta forma ao que é preciso no mercado naquele momento.
Em si, eu acho que é um assunto desafiante porque é muito subjetivo, porque as pessoas podem gostar do som, mas também podem gostar de pensar que têm um instrumento muito caro e que não necessariamente faz o melhor som que estão à procura. Influenciados pelo nome do construtor, pela marca, pela influência do professor, do músico que ouviram no palco na semana passada, isso influencia muita coisa. Por isso é muito subjetivo. Nós tentamos ter de tudo um pouco. Principalmente aquilo que nós tentamos ter ou transmitir é que os instrumentos estejam em bom estado físico também. Estrutural, que não precisem de restauro em breve. Isto que o Kai estava a falar, que são objetos frágeis, que são manuseados diariamente, que reagem às condições atmosféricas. Aqui em Lisboa estamos perto do mar, umidade, casas que não são bem isoladas, e os músicos viajam, às vezes viajam daqui para Évora e o instrumento chega lá, já não soa igual. Esses desafios todos, as pessoas têm que ter um instrumento capaz de reagir a isso tudo, assim, na nossa linguagem. E isso é sempre um desafio também, não é?
Falando da vossa estratégia de preços, como é que vocês descrevem o preço dos vossos produtos em relação aos outros luthiers? São mais altos, são em média ou são mais baixos?
São em média.
Eu acho que estão em média.
Já trabalhei em outros países, tenho uma noção do valor dos instrumentos e hoje em dia existe um valor mundial. Como o mundo é tão pequeno, a regularização do valor é mais global. Por isso, os nossos preços são semelhantes aos preços dos outros países e dos nossos colegas.
E falando em capital e receitas, para a vossa empresa, portanto, para operar a vossa empresa, quanto capital é necessário ou o que é necessário em média anualmente?
Não sei responder a essa pergunta.
E também depende da pessoa. É possível com menos ou mais dinheiro.
Onde é que vocês veem que incorrem os maiores custos? Estamos a falar de matérias-primas, estamos a falar de produção, estamos a falar de renda, estamos a falar do tempo para construir ou restaurar as peças. Onde é que reside este maior custo para a vossa operação?
O custo, eu acho que é entre o tempo e a produção. Por exemplo, o restauro de um violino é mais rápido do que um restauro num contrabaixo que é não sei quantas vezes maior que um violino. O tempo de fazer certas tarefas é dispendioso em tempo, em produção. Mas nós tendo loja também, algum custo ou o nosso lucro é revertido em stock para termos instrumentos para apresentar para venda. Por isso pode ser assim uma mistura das entre os produtos e produção.
E em relação à receita anual, quais são as duas ou três principais, ou neste caso a principal categoria de produtos ou serviços que vos trazem a maior percentagem da vossa receita anual? Estamos a falar da parte da construção, da parte do restauro ou da parte das vendas?
Eu vejo as vendas como extra e vejo como o nosso dia-a-dia de fazer os restauros, tentar perceber o que é um restauro. O restauro pode ser quando o instrumento é mesmo danificado, por razões várias. Ou foi um acidente, ou as tais condições atmosféricas que descola, parte, caiu. E a manutenção, nós falamos mais nessa necessidade, como é uma ferramenta, não é bem como trocar os pneus, Mas se deixa de soar bem, aquela peça já está ali há 10 anos, tem que ser substituída. É um trabalho manual e é um trabalho individual para cada instrumento. Entre curvas e cortar e depois ouvir, e espessuras. São espessuras, são tipos de madeira, são o corte que a madeira tem para aquela peça. Milímetros, estamos a falar em milímetros. Estes ajustes que o Caio está a falar, basta um milímetro mexer esta peça que é a alma, que é uma pecinha em madeira de espruço que tem dentro dos instrumentos que estamos a falar, desta família, uns milímetros para um lado ou para o outro, modifica o som. Por isso estamos a falar de coisas diferentes, não é só colar e tocar andar.
Então, é um trabalho muito preciso, é um trabalho muito milimétrico. Catarina, Kai, sendo os dois obviamente importantes, como é que vocês distribuem o foco de negócios entre aquisição de novos clientes ou servir os clientes que vocês já têm?
Acho que é uma mistura dos dois, mas eu não sei a percentagem. Nós tentamos fazer os dois, é igualmente importante. Como nós dizemos, o cliente é um cliente para a vida. Portanto, a manutenção da vida do cliente é igualmente importante.
Falando do marketing, qual é a vossa estratégia de marketing para clientes existentes e para novos clientes?
Pois, essa é aquela...
É a pergunta do início, não é?
Exato. Porque este investimento no marketing, se calhar, não é bem a nossa área. Nós fazemos coisas muito básicas, de tentar estar presentes nas redes sociais, os produtos novos, tentar anunciá-los... Mas aquilo que se passa, o meio é relativamente pequeno e são coisas que levam algum tempo. Por exemplo, a restaurar um instrumento que vai ficar para venda. Cada pessoa que entra, eu já estou a vender um instrumento, quando ele está realmente pronto para venda, se calhar a maior parte dos meus clientes, ou dos clientes possíveis, não sei, já está anunciado. Por isso, não há exatamente a necessidade de fazer grandes anúncios. Mas investir de outra maneira para alcançar novos clientes, talvez. Mas nós temos tanto trabalho a fazer aquilo que fazemos.
Tem que decidir se vão fazer adquirir novos clientes ou continuar com o trabalho que vocês têm, não é? Como é que vocês veem o futuro da vossa empresa? Estamos a falar de um futuro, se calhar, próximo, 2 a 3 anos.
O Kai queria ir para o campo e construir violinos tranquilo.
Exato. É. A vida em Lisboa...
Pode ser mais estressante.
É um pouco estressante, sim. E escapar para o campo e ter mais tempo para a construção, exato, para mim é um sonho. Se vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Para mim vai ser o futuro.
Nós estamos a trabalhar para conseguir conciliar mais tempo nesse sonho de estar mais tranquilos a fazer a parte da construção. Se calhar é assim que as pessoas nos veem, que estamos tranquilos, assim, numa ideia romântica, à janela, assim, muito tranquilo. Mas na prática, não. Na prática, esta profissão também estamos todos os dias a resolver problemas que nos entram pela porta.
Temos prazos, temos problemas.
É para ontem.
E que não são só as partes técnicas, não é? Não é só arranjar violinos ou arranjar contrabaixos.
É fazer orçamentos.
Lidar com o cliente,
exato,
perceber onde é que estão o problema.
Marcações, coisas urgentes, essas coisas que causam um stress no dia-a-dia que não é o stress que nós queríamos. Se planeámos fazer um restauro em que eu tenho que desmanchar um instrumento, de repente entra alguém e eu já não tenho espaço. E essa gestão é que causa o stress às vezes que nós não queremos, não é? Queremos às vezes fugir disso.
Acho que qualquer luthier escolheu esta área por uma paixão para um instrumento e não... para a paixão para resolver problemas. Nunca imaginei tenho de lidar com os problemas humanos tanto tempo. Em princípio, a minha fascinação, como eu já disse, são os materiais, a madeira, é o som, é a música, todas essas coisas. Para mim é um aspecto interno. Eu gosto de fazer a construção ou o restauro do instrumento e estou completamente
absorvido.
Exato, no momento e este foco...
Exato, às vezes é interrompido e isso é cansativo. Essa ideia no campo também pode ter outras distrações depois, não é?
Pois, pode ter.
E eu aproveitava para vos fazer também a seguinte pergunta. Portanto, o foco do resultado do vosso trabalho é muito no som, como vocês disseram. Este som é apenas numa dimensão, ou seja, o som que o instrumento pode produzir, ou há a combinação do som que o instrumento pode produzir e o tipo de músico, ou o tipo de artista, ou o tipo de pessoa que toca esse instrumento?
O músico faz o som. Aquilo que é uma coisa que eu acho que pronto, aprendi ao ouvir é que um músico profissional pega no mau instrumento e faz o instrumento soar bem, porque o músico faz uma espécie de uma equalização automática. Se tem menos sons nos graves, o músico vai tocar com mais força. O músico já experiente, por isso é tanto subjetivo.
Este trabalho que vocês fazem de calibração de som...
Temos que ouvir o que é que o músico... Primeiro nós pensamos no instrumento. Tem danos, não tem? Tudo tem que estar certo. E depois como é que o músico reage àquilo que nós fizemos, ou que nós aconselhámos, ou que ele trouxe no seu instrumento, o que é que se pode mudar. E isso depois há muitas variantes.
E aquilo que vocês diziam no princípio, que é, portanto, não só a arranjar ou a conservar ou a fazer o restauro de um instrumento, mas, quer dizer, é uma combinação entre o instrumento e quem o toca.
Exato.
Não é? E aqui é que está a perícia do vosso trabalho e dos resultados.
Eu acredito que sim. Às vezes também são trabalhos psicológicos, de perceber qual é o problema do músico e o que é que ele está a sentir, e às vezes não há nada. É só insegurança, porque tem um recital. Muitas vezes nós temos músicos que querem só trazer a ver para nós vermos se está tudo bem. Isso é mais do que o nosso trabalho, não é? Mas eu considero o nosso trabalho.
Exato, mas em princípio o músico...
É uma consulta.
O músico, quando o músico sinta falta no som do instrumento, nós temos a capacidade de ouvir se o instrumento está em boas condições ou não. Se o instrumento mesmo reagiu ao tempo e precisa de uma intervenção ou não. Nós temos esta capacidade de mesmo levar todos estes aspectos sérios.
Num contexto mais pessoal, com a vossa experiência profissional, dois grandes desafios que tiveram desde o início desta empresa?
Aprender português.
Eu acho que para mim, eu estudei música e o contrabaixo. E desafio, para mim, eram os desafios de lidar com as pessoas que me eram próximas no passado, colegas ou amigos ou professores, e agora tratá-los como clientes. Isso é um desafio.
E se vocês voltassem atrás, duas ações que fariam de forma totalmente diferente? Pode ser nos negócios, pode ser na parte de como lidam com os clientes, pode ser nos vossos restauros, nas vossas vendas. Duas ações que vocês fariam de forma diferente?
Eu não tenho nada.
Eu também não.
Perfeito. Perfeito, então. Chegamos ao final deste programa e pedíamos a recomendação de um livro que vocês tenham lido, referindo o nome e o autor, o tema ou tópico principal, o que mais gostaram e a relevância deste livro, quer para o mundo atual, quer para a vossa profissão.
O Kai tem um...
Pois, eu tenho um livro. Eu gosto de livros temáticos. Eu adoro livros da minha profissão e hoje em dia existem muitos livros que há 30 anos atrás, quando eu comecei, não havia tantos livros. A qualidade das fotografias era diferente, muitas das pesquisas já não eram atuais, mas um dos livros que eu adorei é este, chama-se Die Lauten und Geigenmacher des Füssener Landes. Füssen é uma cidade entre Alemanha e Itália, basicamente, e era uma cidade bastante importante para o desenvolvimento dos instrumentos musicais, desde a Idade Média até o século XVIII, e o que me surpreendeu foi, eu não tenho muito interesse em história. Na escola eu sempre achei é um assunto bastante aborrecido e não tenho paciência para isto, mas de repente ler esta combinação de história, combinação de música, combinação com política, geopolítica e sociologia, e aprender esta história desta zona entre a Alemanha e Füssen, foi para mim bastante interessante. E de repente eu percebi muito mais sobre os instrumentos que foram construídos, na maneira em qual eram construídos e porquê. Aliás, há muitos livros deste género na minha área, mas é um livro que eu adorei e vou de vez em quando consultar
o livro. Muito bem.
Exato.
Kai, sabes o nome em português desse livro e o autor?
Acho que não. Não vai...
Não deve ter tradução ainda.
Não tem tradução. Não. Toda esta... Os nossos livros são tão especializados e têm um custo bastante alto e são só publicados numa língua ou duas línguas, italiano e inglês, ou em relação aos livros sobre os arcos são em francês. Sim. E inglês não há.
No caso deste então é só em alemão. Podes só repetir o título e o autor?
O autor é Richard Bletschacher. E o título é Die Lauten und Geigenmacher des Füssener Landes. Tradição é os construtores de alaúdes e violinos do país de Füssen.
Portanto, os construtores de alaúdes e violinos do país de Füssen.
Exato.
É esse? Muito
Exato.
Bem. Muito bem. Catarina, algum livro que queiras trazer para este programa?
Nenhum em especial, mas por acaso agora o que está a dizer esta curiosidade. Eu também me sinto mais inclinada em procurar livros de história da Idade Média. se calhar não estudei na escola e agora é uma curiosidade de perceber de onde muitas coisas vêm da nossa sociedade.
E, portanto, livros que vocês se interessam, livros também que vos ajudam a perceber mais a arte que vocês praticam diariamente.
Exato, exato.
Muito bem, Kai e Catarina, obrigado por terem estado connosco neste episódio dos Mestres do Negócio.
Muito obrigado,
obrigado
pelo convite.
Obrigado. Obrigado.
Ouça este programa sexta-feira às 10 horas, com repetição na segunda-feira às 15 horas. Mestres do Negócio, um programa de Pedro Eloy na Rádio Freguesia de Belém.
Rádio Freguesia de Belém. A sua voz, aqui, para o mundo.